Nós estamos falando de uma empresa que conquistou, ao longo dos anos, um lugar de destaque entre as maiores do mundo. Devo dizer que respeitamos a crítica, não é, da oposição e todos que vivemos esse momento de liberdade, mas é preciso que isso não seja feito cegamente. É importante que possamos considerar, inclusive, os efeitos que determinadas informações falseadas que são colocadas beneficiam a quem? Especuladores. Especuladores. Precisam compreender que há por trás de muitas dessas formas de se colocar. Aliás, passam para o Brasil como se a Petrobras tivesse tido prejuízo. Na verdade, a empresa com um lucro de 21 bilhões de reais. Quantas empresas no mundo alcançaram um resultado como esse? É, portanto, a Petrobras um grande investimento. Na minha opinião, senadora Ana Amélia, senador Paulo Paim, a demasiada atenção que está sendo dada aos resultados financeiros da Petrobras é uma tentativa de encobrir uma realidade muito mais ampla e positiva que há 10 anos nós sequer imaginávamos alcançar um dia. Um país com economia sólida, crescimento robusto, com a inflação sob controle, aliás, também fazem críticas ao resultado da inflação, aliás, tentavam colocar a responsabilidade para a Petrobras. Veja só, a Petrobras, não só por ser uma empresa brasileira com responsabilidade social, com responsabilidade das suas ações pelo impacto da nossa economia, mas também por uma estratégia de negócio, não interessa a Petrobras inflação alta. Não interessa a Petrobras inflação alta também por uma estratégia de negócio. Por quê? Inflação alta significa redução do poder de compra dos seus consumidores. Quem são os maiores clientes consumidores dos produtos da Petrobras? O povo brasileiro. O povo brasileiro. Então, seria insensato pensar dessa forma. É por isso que a doutora Graça Forte e toda a equipe trabalha já lá atrás com o Zé Eduardo Dutra, Sérgio Gabriele, enfim, com muito carinho, com muito cuidado com essa importante estatal do Brasil e do mundo. Um país com economia sólida, portanto, com crescimento robusto, com inflação sob controle, investimentos consistentes em infraestrutura e reservas cambiais recordes. Senadora Amélia, veja, a inflação que atingiu aí um patamar na casa de 1% do mês de janeiro, ela foi decorrente, aliás, é bom porque eu sou do Nordeste, Vossa Excelência e o senador Paim são do Rio Grande do Sul, e são testemunhas de dois fenômenos. Primeiro, de um ponto percentual, 0,8 é impacto do preço de alimentos. Por quê? Nós tivemos dois longos períodos de seca, não é? Na região Nordeste, atingindo inclusive parte do Centro-Oeste e do Norte, e chuvas, não é, com enchentes na região Sul, não é, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, enfim, o Brasil tendo inclusive que cuidar. Então veja só, claramente isso é, portanto, um indicador sazonal e o que, como aconteceu também o ano passado, nós teremos seguramente mecanismos para lidar com os preços. Aliás, a própria presidenta está colocando um anúncio de nos trabalhos que apresenta em relação à política fiscal, a redução da carga tributária direcionada para essa área do setor de alimentos, e eu acho que isso também é muito importante. Nós que fomos dependentes da importação de petróleo, estamos prestes a fazer parte do seleto grupo de maiores produtores de petróleo do mundo. Esses 8 anos, né, do governo do presidente Lula e da presidenta Dilma, esse ano completam 10 anos, resultaram num país mais justo, menos desigual, com 40 milhões de pessoas ascendendo à classe média. Aliás, nós temos uma das maiores classes médias proporcionais do planeta, mais da metade da população em idade de trabalhar, pleno emprego e oportunidade de acesso à universidade a centenas e milhares de estudantes. Hoje nós temos um Brasil respeitado no mundo inteiro, graças às posições firmes, não é, do nosso governo, liderado pelo Partido dos Trabalhadores, com um conjunto de outros partidos, no cenário internacional. as intervenções do Fundo Monetário Internacional, que de primeiro era um assombro neste país, já são coisas do passado. E assim atuamos de forma muito soberana. As taxas de juros caíram de 15,75% ao ano para 7,5% ao ano na média. Estamos fazendo, portanto, com a Petrobras, o maior programa de investimentos privados que o Brasil jamais viu, resultando em investimentos da ordem de 236 bilhões de dólares até 2016. Portanto, senhor presidente, senhora presidenta, senadora Ana Amélia, meu querido senador Paim, minha proposta aqui é que os críticos de plantão insistem em ressaltar os resultados do balanço da Petrobras, uma empresa que é destaque internacional por sua competência, que façam uma análise mais descontaminada, mais isenta do papel que ela representa no desenvolvimento do Brasil. Com o maior prazer, ouço o senador Paulo Paim.
Senador Wellington Dias, nesta véspera de carnaval, sexta-feira pela manhã, Vossa Excelência vem à tribuna e faz um belo pronunciamento. Eu sempre disse que a segunda e a sexta, respeitando o direito legítimo dos parlamentares de viajarem para seus estados, para sua base, são momentos ricos para o debate. E Vossa Excelência, como líder do Partido dos Trabalhadores, faz aí uma magnífica defesa da Petrobras, comparando a Petrobras no tempo deles e no tempo do nosso governo, do governo Lula e do governo Dilma. Vossa Excelência mostra com números, com dados. Vossa Excelência poderia avançar, que foi relator desse grande debate que envolveu o pré-sal, o que significa para o nosso país nos dias de hoje. Vossa Excelência mostra a taxa de juros, mostra a inflação no tempo deles e no nosso tempo, poderíamos comparar. Vossa Excelência poderia até, eu sei que foi um breve pronunciamento, falando do próprio salário mínimo, que saiu de 60 dólares, hoje vale quase 350 dólares. E percebo que, de forma equivocada, a oposição que não tem rumo, hoje, além de atacar a Petrobras, percebo que ataca o Congresso Nacional, pela forma que estão se apresentando e apontando para essa casa. Ora, se alguém me apresentar no mundo um sistema melhor que o sistema democrático, estamos dispostos a ouvir. Ele sabe que não existe. A democracia, claro que tem seus defeitos, mas é o melhor sistema que a humanidade já viu. Por isso, eu não posso deixar de cumprimentar a Vossa Excelência e dizer que também vou à tribuna falar um pouco desse momento do quadro nacional e do nosso trabalho. Mas eu quero dizer que eu tenho muito orgulho de ser liderado por Vossa Excelência. Vossa Excelência que, em diversos temas, quando entra particular para buscar saídas, tem conseguido um resultado positivo. Me lembro aqui da lei do autista. O impasse, vota, 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 vota. Eu acabei montando o projeto na comissão e Vossa Excelência, com aquela sabedoria que levou Vossa Excelência a ser governador do seu estado e hoje líder do partido, disse, me dá 2 semanas para me articular, para me negociar, que nós vamos aprovar e vai ser sancionado. E foi exatamente o que aconteceu. Por isso, eu quero só cumprimentá-lo. Tenho certeza que, sob a liderança de Vossa Excelência, nós avançaremos em outros temas polêmicos. Permita que eu diga, eu acho que nós temos e há possibilidade, com a sua liderança, aprofundar o debate sobre a questão do fator previdenciário, buscando uma alternativa. Acredito que, sob a vossa liderança, até porque sou relator, nós podemos buscar uma saída no PL 122, que fica aquela, quem é evangélico é contra quem tem uma visão da livre orientação sexual, ou quem tem uma livre orientação sexual é contra quem é evangélico, enfim, quem tem a sua religião. Para mim não tem nada disso, é um falso debate. Estou como relator da matéria e sei que vou contar com Vossa Excelência de nós construir um grande entendimento e um consenso sobre esse tema. Eu acho que é possível. Eu falei dos dois, que são os dois muito polêmicos. Eu sei que a questão do Roy, Vossa Excelência está trabalhando também para buscar uma alternativa.
Temos o fator previdenciário.
Pois é, o fator previdenciário, Vossa Excelência também há de nos ajudar para caminharmos. E aqueles que só sabem criticar, que não tem proposta, que não tem trabalho. Quem não tem trabalho sabe fazer o quê? Só critica. Mas me diga o que você fez. Onde é que você atuou? Qual é a área? Qual é a sua proposta? Qual é a sua proposta para a Previdência? Eles não têm proposta. Vossa Excelência vai à tribuna com a história que eu conheci ainda como deputado federal, lembra?
Verdade.
E Vossa Excelência nunca negou também as suas origens, que eu acho bonito. Vossa Excelência, a sua descendência é indígena e nunca negou, Todo momento que houver um debate, claro, Vossa Excelência não está aqui para dizer eu sou índio, eu só para ficar dizendo sou negro. Não, é a nossa descendência, claro. Nossos antepassados. E mostra uma qualidade, uma competência que surpreendeu a muitos. A mim não, porque eu vi aquele jovem ainda, eu diria menino na época, deputado federal que chegava ao Congresso, e em seguida se tornou governador, e um dos líderes dos governadores no país, e hoje é líder da bancada do PT, uma das principais vozes da própria presidenta Dilma, que está com uma aceitação de 85%, e ontem estivemos juntos, na Dona Amélia, Vossa Excelência, na missa de solidariedade, aquele fato lamentável que aconteceu em Santa Maria, onde já 238 pessoas faleceram. Enfim, parabéns, eu tenho orgulho de ser seu liderado.
Eu que quero aqui dizer do orgulho que tenho como brasileiro de ser membro da bancada, não é, do Partido dos Trabalhadores e de ser parte aqui deste Congresso, tendo lideranças competentes como Vossa Excelência. Vossa Excelência que é uma... Vossa Excelência às vezes pode, com a sua humildade sempre, mas é uma legenda viva, é uma pessoa que orgulha muito a todo o povo brasileiro pelo seu trabalho, sua coerência, a forma como defende o Rio Grande do Sul, assim como faz a senadora Ana Amélia, mas também com um olhar para o Brasil, sempre presente nas grandes causas. Aliás, eu quero dizer da importância de Vossa Excelência como presidente da Comissão de Direitos Humanos na aprovação de várias matérias nessa área da pessoa com deficiência, na área da dependência química. Aliás, senadora Ana Amélia, vamos ter que cuidar para poder fazer valer aquelas propostas da dependência química. Tem algumas coisas que não estão funcionando. Eu vi o edital agora, estão com o negócio de fazer o repasso para as entidades. Apenas 3 meses depois e as entidades não vão suportar. Porque há uma exigência de colocar novas pessoas em tratamento nas comunidades terapêuticas e as entidades não têm capital, não têm recurso para isso. Ou seja, o que eu estou defendendo é remunera no primeiro momento aquelas pessoas que já estão para que elas tenham oxigênio, tenham condições de fazer a ampliação. Mas vamos tratar disso com o maior prazer. Eu que agradeço e vamos estar juntos, sim, em todas essas lutas. Eu quero, enfim, aqui resumir toda essa minha fala em aqui algumas palavras. Quem diz aqui não sou eu. Analistas de mercado, pessoas especializadas, chamam a atenção. Eles são analistas de mercado de capitais e eles detectam um movimento, nesse caso, eles mesmos dizem, tá? Valor Econômico, várias páginas, chamam a atenção, de alguma forma incentivado, não é, por pessoas da oposição em razão de questões políticas, para tentar diminuir, não é, o valor e a imagem da Petrobras, e assim outros lucrarão na compra das ações a preços mais baixos, ou ainda para justificar uma maior abertura ao capital privado na exploração direta dos recursos, não é, do valioso pré-sal. Então, eu acho que isso é contra os interesses maiores do Brasil. A Petrobras é nossa, nós acabamos de fazer mais um passo na regulamentação das regras na área do pré-sal e eu acredito que temos todas as condições de, nos próximos leilões, continuarmos crescendo. Para encerrar, conversei com a presidenta, a doutora Graça Foster, e ela já disse num pronunciamento, este ano de 2013, de forma transparente, de forma competente, 2013, ela já anunciou por antecipação, até para evitar essas coisas da especulação, que a empresa vai, de um lado, crescer o refino, que entram em operação tanto prospecção de petróleo e de gás em novas bacias, como amplia-se a capacidade de refino, mas ainda assim, em razão de manutenção de outras plataformas, ainda vai ser um ano em que vamos estar ali num equilíbrio, não vai ser um ano ainda, vamos dizer assim, de fartura, como se diz. Por quê? Porque a empresa está plantando hoje para colher amanhã, está fazendo grandes investimentos, parte com dinheiro próprio, parte com financiamentos, está certo? Aliás, estão criticando isso. A empresa está endividada, está se endividando. Ela está... quer dizer, ninguém vai colocar recursos, mesmo para uma empresa como a Petrobras, em valores tão elevados, se não fosse na certeza de que são investimentos de resultados líquidos e certos. Ou seja, com ampliação de novas bacias em terra e em mar, de gás e petróleo. Se Deus quiser, no Rio Grande do Sul, no meu Piauí, na região norte, centro-oeste, sul, enfim. O que eu quero aqui dizer com isso é que ela já anuncia, esse ano vai ser um ano de equilíbrio. A avaliação dela é que o ano de 2014 é que a gente volta a ter crescimento. É quando a chamada curva, esse ano vai manter mais ou menos linear, é quando a curva dos resultados da empresa vai subir. Então eu quero aqui parabenizar a todos que fazem a Petrobras, a todos os brasileiros, e dizer que sim, valeu a pena aquela luta lá dos anos 50, não é, fortalecida nos anos 60, e hoje mais ainda, da gente ter uma das empresas maiores do mundo, não é? E que contribui para bons resultados do nosso país. Que bom que desses 21 bilhões, uma parte é do povo brasileiro através, não é, dos dividendos da União. Muito obrigado.